Vamos para a última audição. São duas presenças de peticionários e dois por Skype. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, para.
Sr. Presidente, apenas um pedido, uma vez que esta não é uma situação nova na Comissão. Acho que hoje ultrapassámos os limites da boa educação e até do respeito à Assembleia da República na forma como quem aqui esteve a ser ouvido se dirigiu à Assembleia. Pronto, eu acho que nós sabemos que isto é um campo de discordância política, mas isso não nos impede de manter a urbanidade e, por isso, o meu apelo... Deixe-me acabar, por favor. Eu percebo que nós tentemos garantir sempre que todas as pessoas... evitar o conflito, mas a verdade é que nós já numa audição recente entre duas associações de pais vimos uma troca de palavras que nos pareceu excessiva e que roçou o desrespeito à Assembleia da República, e hoje foi um desrespeito direto a deputados, desde chamando-lhes pouco inteligentes, trazendo para aqui questões absolutamente laterais, convidando-os a ver questões depois fora da própria sala, e por isso pede-se também que se possa tentar conter algumas formas de aquelas pessoas que aqui são ouvidas se dirigirem à Assembleia, porque todos nós também temos a nossa dignidade. E, por isso, os representantes que aqui estão são representantes eleitos e, como tal, merecem respeito e urbanidade no trato. E, obviamente, que discutiremos as divergências políticas, mas aquilo que assistimos hoje é algo absolutamente inarrável.
Muito.
Inarrável. Dizer que as pessoas falaram nas redes sociais e que mostram as conversas... virem para aqui chamar nomes, basicamente foi isso, e por isso eu não me tomo como Nécio, não tomo nenhum dos deputados como pouco inteligente, e dispenso que haja comentários laterais quando os deputados intervêm, e acima de tudo dispenso esta postura beligerante e marcadamente provocatória que aqui foi tida. Eu acho que isto não beneficia nada o nosso trabalho, diminui absolutamente aquele que é o papel da Assembleia da República, e por isso eu já manifestei uma vez essa preocupação. Eu hoje não manifesto a preocupação, manifesto o desagrado e, acima de tudo...
Ó Sr. Deputado, deixe-me só. Nós não podemos selecionar os peticionários, nem quem vem cá. Naturalmente, nós estamos de acordo de forma global.
Presidente, eu não acabei, por favor.
Ah, então,
conclua. Que esta é uma situação, eu percebo que o faz na melhor das intenções. Eu sei que não é o Sr. Presidente foi mal educado, não é isso. Mas o Sr. Presidente conduz os trabalhos e, pronto, o que de bom acontece não lhe é imputado, porque é considerado sempre como natural, e o que de mal acontece, pois, nós temos que nos dirigir a alguém, dirigimos-nos a si como Presidente. Pedimos-lhe essa ajuda, sabendo que não pode escolher nem a forma como as pessoas se dirigem, nem como cá vem, aliás, não é isso que é pedido, apenas pedindo-lhe esta ajuda, no sentido de tentarmos preservar a dignidade da Assembleia da República e dos deputados, que, em última instância, também tem a sua dignidade pessoal.
Muito bem, eu registrei, como é óbvio e se aperceberam, como Presidente e pela respeitabilidade que deveria merecer quem vem cá e quem nos vem visitar, chamei várias vezes a atenção, mas filho, tive que fazer também de um lado e do outro, mas, sobretudo, relativamente à indelicadeza e o objeto, se bem se recorda, o Sr. Deputado, o objeto daquilo que trouxe cá os peticionários é a substância daquilo que se devem pronunciar. E apenas. E isso foi recordado, se bem se recorda, eu estou a tentar dar uma explicação ao Sr. Deputado. Agradeço também. Foi dado nota que se deve restringir à substância da petição que os trouxe cá, como é óbvio. Isso acontece, não acontece só nesta comissão, acontece noutras, de facto. Temos peticionários e subscritores de petições com grande elevação, a perceber a importância de serem recebidos em comissão e a fazê-lo com um grau elevado de civismo, mas, infelizmente, temos outros que não sintonizam por esse diapasão. Esse é o nosso diapasão e nunca teremos qualquer réstia de dúvida. O respeito por todos os seus deputados, seja qual for, e o escrupuloso cumprimento daquilo que é o motivo que traz cá os peticionários, que é a substância daquilo, do assunto, que são assuntos diversos, mas que devem merecer sempre e em qualquer circunstância, o respeito do espaço onde se encontram. É óbvio que há episódios que se ficam registados como infelizes, mas, portanto, o ónus vai para quem os provoca. Nós não podemos, eu gostaria de ter a possibilidade de antecipar aquilo que vão dizer para não deixar de dizer, por uma questão de elevação e de educação. Estamos na Comissão de Educação, de facto, e as pessoas também devem perceber. Isto é uma questão cívica mais global, até muitas vezes são os mais letrados que percebem menos a importância destas ou destes pequenos pormenores. E fica o registro, naturalmente. Obviamente que nós não permitiremos que, de forma desabonatória, quer para o conteúdo e para o exercício da democracia, possam acontecer impropérios que não são minimamente aceitáveis. Isso fica registado e a chamada de atenção, como se aperceberam, foi feita algumas vezes para se aperceberem e trazerem à realidade, de facto, aquilo que traz cá qualquer pessoa, seja de forma individual, seja de forma coletiva, em petições ou noutra situação qualquer, meramente até para serem auscultados. Fica o registro, naturalmente. Senhora Deputada, queria para... Pode usar a palavra. Pode.
Senhor, obrigada, Senhor Presidente. Não querendo ultrapassar, portanto, as palavras do Senhor Coordenador, mas enquanto do Partido Socialista, mas enquanto deputada desta comissão, também gostaria aqui de acrescentar um pouco mais, porque realmente a situação foi demasiadamente desagradável para os deputados que aqui estiveram presentes. E, para além deste do desagrado que já foi aqui manifestado, não sei também se, porque ficou entre nós, não sei se também não seria de alguma forma conveniente que os próprios peticionários tivessem o feedback da forma como, pelo menos nós, interpretamos a atitude deles, para que no futuro, não sabemos se eles virão ou não virão, enfim, eles ou outros, para que também tenham eles o sentido e o conhecimento daquilo que foi o nosso sentido pela atitude deles. Era só isto e peço desculpa.
Fica o registro para uma auscultação a nível de coordenações.
Muito obrigado.
Está, muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à última audição e eu vou, penso que já estão? Penso que já estarão entre nós ou muito próximo. Eu ia convidá-los a entrar, está bem? Sejam bem-vindos os peticionários ou representantes da petição 84 desta legislatura, com o tema porque não devem reabrir as escolas para o ensino secundário. Eu aproveitava para anunciar a presença dos representantes desta petição aqui na nossa sala, de Catarina Leal e de Maria Sanches Ribeiro. E vamos ter a acompanhar-nos via videoconferência o Sr. João Paulo Maia, quem eu aproveitava para saudar, se já estiver em alinhamento, já está. Muito bem, seja bem-vindo também. E Paulo Guinote. Portanto, temos duas presenças, videoconferência e duas presenças de facto. Só lembrar o funcionamento em termos de grelha e uso do tempo, cabe aos senhores peticionários, autores da petição que os traz cá, a abertura da audição com 10 minutos, que pode ser repartido entre os presentes ou aqueles que nos acompanham por videoconferência, e depois temos a intervenção dos grupos parlamentares presentes, 3 minutos cada grupo parlamentar. Naturalmente serão colocadas questões que depois os peticionários podem, no final, são os peticionários que rematam a audição com 10 minutos para a parte final. Portanto, estamos em condições de iniciar então esta audição e eu dava desde já a palavra aos representantes dos peticionários presentes para 10 minutos de intervenção. relativamente ao uso da palavra, tem um botão de baixo que devem clicar. Pode chegar pode chegar mais um bocado, exatamente. Basta carregar no botão para usar a palavra. Quando deixar de o fazer, volta a clicar, esta luz vermelha desaparece. Entretanto, o tempo é controlado pelo cronómetro que temos no fundo, que lhes vai dando indicações para o tempo que têm para concluir os vossos raciocínios. Está bem? Então, tem a palavra. Os peticionários, sejam bem-vindos. Faz favor, 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, desta comissão.
Podem retirar a máscara para falar.
Prefiro não o fazer, se não se importam. Creio que é melhor no atual contexto, até porque eu estive a dar aulas presenciais, sou professora e, portanto, até para vossa... Para o vosso bem-estar, prefiro fazê-lo.
E desde que não tenha ninguém à frente, o argumento pode...
Pronto.
Ainda não começou a contar.
Ok, muito obrigada. Pronto, mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos aqui em representação de muitos mais dos 1.028 peticionários que submeteram a petição aqui à nossa Assembleia da República. Simplesmente fizemos-lo porque o tempo urgia. Falámos nessa petição muito claramente da preocupação que tínhamos com a reabertura das escolas do ensino secundário, com o objetivo, claro, explícito, de realização de exames nacionais. Pronto, essa é a nossa questão. Porquê? Porque a reabertura das escolas do ensino secundário para realizar exames nacionais demonstrou a criação de uma enorme desigualdade. E estamos aqui para o provar. É um facto, não temos dúvidas disso, que o ensino à distância penalizou os alunos portugueses de um modo profundamente desigual. Contudo, as aulas presenciais para a preparação dos exames nacionais de 11º e 12º anos, a partir de 18 de maio, em algumas escolas antes, tal como foi decidido pelo Ministério da Educação, traduziram-se no agravamento da desigualdade entre alunos candidatos ao ensino superior, como infelizmente a realidade veio demonstrar. Entre os mais penalizados encontram-se os alunos pertencentes a grupos de risco devido a comorbidades várias, os quais se incluem em meios socioeconómicos mais desfavorecidos, os que habitam ou estudam em freguesias abrangidas novamente pelo estado de calamidade, os alunos com necessidades educativas especiais e os alunos institucionalizados. Existem ainda estudantes que habitam com familiares em situações de saúde extremamente frágeis ou com profissionais de saúde que trabalham na linha da frente. Todos estes alunos, a nível nacional, encontram-se certamente entre os grupos de jovens em Portugal que estão a preparar-se para os exames nacionais que começam na próxima segunda-feira, com um incrível aumento de desigualdade na oportunidade de acesso à educação e de êxito escolar. Vamos a factos. Uma vez que o Ministério da Educação não definiu uma carga letiva igual para todas as escolas, os alunos em regime presencial receberam uma preparação para os exames nacionais muito desigual, que pôde ser reduzida a 50% das horas letivas previstas numa situação regular. Portanto, o número de aulas presenciais foi diferenciado de escola para escola. Os alunos que coabitam com familiares de risco ou habitam longe da escola e utilizam vários transportes públicos, por vezes sobrelotados, como se tem verificado, por exemplo, na linha de Sintra, foram forçados a decidir entre ir à escola para a preparação dos exames, a que têm direito, e permanecer em casa para proteger a família. E, por vezes, proteger o único rendimento disponível na família, para garantir que os familiares que trabalham não adoecem. Muitos destes alunos pertencem a meios socioeconómicos carenciados, sem alternativa à deslocação em transportes públicos. Habitam em freguesias que estão novamente em confinamento, como temos ouvido nas notícias, estão sobrecarregados por deveres familiares agravados pelo desemprego crescente e ficaram sem apoio na preparação para os exames nacionais. Mais um facto. Os alunos que não puderam frequentar as aulas presenciais, devido a doenças diversas, por vezes associadas até a necessidades educativas especiais, ficaram impedidos de aceder aos mesmos recursos educativos dos colegas em regime presencial. Por muito que os professores tenham esforçado por manter com estes alunos um acompanhamento e um apoio à distância, obviamente que não é o mesmo, por isso entendeu o Ministério reabrir as aulas presenciais. Mesmo nas escolas públicas, em que os alunos beneficiaram de mais aulas presenciais e onde se procurou cumprir escrupulosamente as normas sanitárias enviadas às escolas pelo Ministério da Educação e pela DGS, várias turmas ficaram sem aulas presenciais e regressaram ao regime de ensino à distância devido a situações de jovens infectados em contexto familiar ou comunitário externo à escola. O que significa que muitos jovens regressaram a casa, não conseguiram concluir as aprendizagens essenciais previstas para o regime presencial, exatamente porque pertenciam a zonas onde a transmissão deste vírus claramente obrigou ao voltar do estado de calamidade. Temos ainda um problema, portanto, tudo o que vos estivemos a dizer até agora são factos verificáveis, poderão verificá-los. A questão é que a desigualdade ainda vai aumentar mais, para lá do que já estava no nosso texto da petição. A uma semana do início da primeira fase, já não estamos a uma semana, peço desculpa, quando escrevemos estávamos, estamos a 3 dias úteis do início da primeira fase dos exames nacionais, o Ministério da Educação não clarificou o que irá suceder aos alunos que vão estar em quarentena por terem testado positivo para a Covid-19. Faço uma salvaguarda, ontem saiu uma notícia afirmando que estes estudantes poderiam aceder à segunda fase de realização de exames nacionais, no entanto, isso significa que estão novamente numa situação de desigualdade, porque os restantes colegas poderão beneficiar de 2 fases, enquanto que estes alunos, por terem ido à escola ou por terem sido obrigados a essa deslocação, se encontrarem de quarentena, poderão realizar apenas 1 fase, os exames nacionais. A desigualdade vai aumentar. Que alunos serão esses? Previsivelmente serão, sobretudo, os alunos que vêm de meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Ou, previsivelmente, os alunos que se encontram em situação de institucionalização. Segundo momento em que a desigualdade vai aumentar. De acordo com as indicações do Ministério de Educação, os alunos poderão fazer exames em condições logísticas muito diferentes, porque em muitas escolas não existem salas suficientes ou em condições de garantir o distanciamento físico exigido pela DGS e muito bem. Com elevadas temperaturas, problemas de arejamento e obrigatoriedade de utilização de máscara, em condições de oxigenação insuficientes e desiguais, consoante os passos, os níveis de concentração dos alunos serão mais um fator diferenciador e injusto. Sobretudo porque a estrutura e as informações de prova para os exames para este ano pecam por falta de clareza, rigor e coerência, e poderemos demonstrá-lo se assim o entenderem. É nestas condições que todos os alunos, inclusive os que têm comorbidades diversas, terão de realizar exames nacionais. Como salvaguardar a saúde de todos, sobretudo os alunos com problemas cardiorrespiratórios, autoimunes, imunodeprimidos e oncológicos, que não foram dispensados dos exames. Verifique contágio neste contexto, quem assumirá a responsabilidade? E, sobretudo, quem é que vai combater esta desigualdade? Pensamos que a Assembleia da República tem um papel fundamental, começando precisamente por esta comissão em que aqui estamos, e por isso estamos, desde abril, a lutar pelos nossos alunos, muitos dos quais não têm como se pronunciar. Não sei se cumpri o tempo.
Os 3 minutos. Ora, bom dia, agradeço esta oportunidade e que tem a ver com o entendimento do que é a cidadania, palavra tão cara em tantas medidas que, inclusivamente nas escolas, nós temos vindo a tomar e, enquanto professoras, temos o dever perante os nossos alunos de dar o exemplo e de exercer uma cidadania ativa e, portanto, isso também nos mobilizou para não baixar os braços perante situações que achamos tão injustas. E é muito diferente estarmos aqui nesta sala, de termos os rostos do alvo desta injustiça com os quais trabalhamos já, em alguns casos, há 3 anos. Parece-me que Portugal é um país em que o número de diplomados é muito inferior ao que está assumido, inclusivamente, nas metas de convergência europeias. Temos tido conhecimento que nestas circunstâncias ainda vai haver um número inferior de alunos a aceder ao ensino superior e, portanto, pensamos que mais uma razão seria para contrariar esta triste tendência que temos já de longa data no nosso país, que é a falta da qualificação dos portugueses. Dizer-vos que nas escolas estamos extremamente preocupados porque este tempo é mesmo em situações regulares, fundamental para a preparação do ano letivo seguinte. E a calendarização da época de exames tem vindo a impedir o devido a devida preparação do próximo ano letivo, ainda por cima, num contexto de tantas incertezas, em que seria necessário mobilizar todos os recursos humanos da escola com normas claras, com indicações claras de como é que vamos resolver isto se esta questão pandémica não se resolver, o que é previsível, porque senão vamos ter mais um ano hipotecado por falta de decisões atempadas, o que muito nos entristece, porque agravando mais uma vez estas desigualdades a que fizemos referência. Dizer-vos que estamos aqui para clarificar, para esclarecer, empenhadas em demonstrar, enquanto professores, a nossa disponibilidade para fazer parte das soluções, e o país precisa de soluções, ninguém se nega a participar ativamente nessas soluções, e dizer também que nos entristece que a mensagem que tenha sido dada seja que, no fundo, o ensino secundário tenha sido que o que importa realmente são os exames nacionais, quando o que nos importa são as aprendizagens e a saúde física e psíquica dos nossos alunos. Muito obrigada e até já, porque já voltaremos a falar.
Bem, só uma nota, os 10 minutos, não vamos cortar, obviamente, o pensamento quando estão a expressar uma ideia, deixamos sempre uma decalagem de alguns segundos para avisar que o tempo que já passou, portanto, é assim que funciona na Comissão de Educação. Nós iríamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares presentes e ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que vai usar a palavra...
Graça Reis.
Maria da Graça Reis, tem 3 minutos para usar a palavra. Seja
muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os representantes desta petição aqui presente. A crise de saúde pública motivada pela Covid-19 teve e terá, de acordo com as últimas informações da Organização Mundial de Saúde, fortíssimos impactos económicos e sociais que se refletem, de forma geral, na vida de todos nós. De igual modo, afetou e condicionou, de forma particular, a vida dos alunos do ensino secundário, nomeadamente dos 2 últimos anos, o 11º e o 12º, dada a necessidade destes alunos realizarem as provas de acesso ao ensino superior. Assim, a reabertura parcial das escolas foi concertada com a Direção-Geral de Saúde, a qual construiu um conjunto de orientações sanitárias para salvaguardar o cumprimento de todas as medidas de higiene e segurança, entre as quais a rotatividade e desfasamento horário, a utilização de equipamento de proteção individual e a justificação de faltas, quando a ausência seja motivada por opção dos encarregados de educação. Relembramos que todos os espaços escolares foram devidamente desinfetados antes da reabertura parcial das escolas, com a colaboração do Exército. Consideramos também que os alunos do 11º e 12º anos, por serem mais maduros, têm uma maior consciência do grau de cumprimento das medidas sanitárias estipuladas. Sabemos também que as taxas de frequência destes 2 anos ultrapassaram invariavelmente os 90%, o que revela a confiança na retoma parcial das aulas. Todos sabemos, agora com a inegável convicção, que o regime presencial é, em certa medida, insubstituível. No que respeita aos critérios de avaliação, parece-nos que não é a altura de, a meio do ano letivo, frustrar a confiança dos alunos, alterando o modelo de avaliação e, consequentemente, alterar as regras de acesso ao ensino superior, criando injustiças e violando a confiança que os alunos depositaram na previsibilidade do seu percurso escolar. No ensino básico, foram canceladas as provas de aferição e os exames de 9º ano por não terem consequências diretas na progressão da escolaridade obrigatória. Ainda com medida de adequação a este imprevisível cenário, o Ministério da Educação adiou o calendário das provas do 11º e 12º anos de escolaridade, ocorrendo a primeira fase entre 6 a 23 de julho e a segunda fase entre 1 a 7 de setembro. Os alunos só realizarão os exames que necessitem para o acesso ao ensino superior, sendo que a restante avaliação será assegurada pela nota interna. Para esse fim, o Ministério da Educação definiu um procedimento eletrónico com vista a que os alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição nos exames nacionais, cujo prazo ainda decorre. Termino dizendo que num momento tão importante, no término de um ciclo de estudos que define o percurso de vida dos nossos alunos, era importantíssimo garantir que todos eles tivessem as mesmas condições de aprendizagem. Termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Graça Reis, pelo cumprimento integral do tempo de uso da palavra. Eu agora passava a palavra ao parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, senhoras e senhores peticionários, enquanto deputados e provavelmente muitas enquanto mães de alunos de escola pública prontos a fazer exames nacionais e professoras da escola pública que aqui estamos e que temos outros colegas que o são, temos perfeita noção das desigualdades abismais que ao longo do país aconteceram e entre todos os alunos do nosso país, por determinadas e muitas razões, seja pelo território, seja pela classe social, seja pelas limitações de saúde, são e foram provocadas desigualdades abismais no conjunto de todos os alunos do nosso país. Mas também temos, no entanto, que reconhecer que a pandemia que nos assolou criou uma complexidade enorme e muito exigente que obriga a que a resposta a todos os problemas que surgiram seja realmente, temos que o reconhecer, não estando nós no governo, de uma complexidade e dificuldade imensa. E por essa razão, o PSD respeitou a maioria das decisões que o governo teve e até isto até as senhoras não estavam presentes atrás, e por isso a abstenção foi maioritariamente a nossa posição, porque temos noção de que esta complexidade, qualquer exigência do ponto de vista da Assembleia da República, que não tem o cenário completo, nem tem todas as informações que por vezes o Ministério da Educação tem, pode criar um efeito dominó que levaria a que a desorganização nesta resposta tão complexa e difícil viesse a acontecer e depois sob pena de acusarem o PSD de ser o causador dessa mesma preocupação. Portanto, é evidente que nós respeitamos a gestão feita pelo Ministério da Educação desde o início da pandemia e vamos respeitá-lo até ao final deste ano letivo. No entanto, vamos estar, já estamos, extremamente atentos e exigentes no que diz respeito à resposta do Governo e do Ministério da Educação em particular, à resposta destas desigualdades que foram quase uma fatalidade, mas que foram agravadas neste momento de resposta. Por isso, o que eu quero dizer no fundo sobre isto é que poderão contar com a atenção e posições do PSD no que diz respeito à exigência, à resposta no próximo ano letivo para comatar, minimizar todos estes efeitos e danos colaterais que aconteceram nesta tão complexa resposta. E daí perceber as preocupações, algumas delas até pessoalmente nos atingiram, mas sem dúvida alguma que a nossa exigência, a nossa grande atenção está neste momento para o próximo ano letivo na resposta a todos, desde os docentes às escolas, aos alunos, às suas famílias, para que esta resposta, seja lá qual for o cenário futuro, exista e aí sim seja uma resposta equitativa para todos os alunos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Cláudia André, compreensão e pelo uso do tempo. Eu passava agora a palavra ao grupo parlamentar que se segue, do Bloco de Esquerda, e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, pode usar a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais cumprimentar-vos e agradecer a exposição inicial, que foi muito clara nos seus propósitos e na análise que fazem do problema. Nós, enquanto grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, temos insistido em duas ideias essenciais em relação a isso. A primeira delas é uma visão a médio e longo prazo, que penso que todos partilhamos, que é a necessidade da escola pública e do espaço do ensino ser presencial, obviamente, garantindo todas as questões de segurança que a DGS impõe e bem. E, portanto, temos acompanhado, do ponto de vista daquilo que são as medidas sanitárias, todas as indicações e todas as decisões que têm sido tomadas nesse sentido. E o que tiveram a oportunidade de dizer, salvo erro a meio da vossa intervenção, é essencial. Nós, quando analisamos o impacto da crise da Covid, até do ponto de vista sanitário, não apenas do ponto de vista social, daquilo que são as consequências da exclusão social, do problema da falta de aproveitamento, da necessidade de haver novos materiais pedagógicos e até técnicos que muitas das famílias mais pobres não têm, nós percebemos que os focos de infecção, tirando o início mesmo da pandemia, os focos de infecção que hoje nós estamos a assistir, não só em Portugal, podemos pegar no caso português, mas noutros casos europeus, têm sobretudo a ver com pobreza, precariedade, sobrelotação de transportes públicos, problemas naquilo que é o acesso à própria informação disponibilizada pela DGS e pelas autoridades competentes nesta matéria. E, portanto, se é verdade que, se pudermos utilizar o termo, do ponto de vista biológico, o vírus não escolhe estratos sociais, sabemos que a propensão do alargamento desse mesmo vírus é muito maior nas classes mais desfavorecidas, em pontos onde o aglomerado habitacional é muito mais denso do que noutros e, portanto, obviamente que todas essas questões trazem problemas, consequências e trazem problemas àquilo que é a igualdade de oportunidades na escola pública. Uma das questões que colocam e da qual nós somos sensíveis é a questão dos exames nacionais, não é? Da igualdade de acesso ao ensino superior ou até de término da própria, não neste caso, mas de acesso ao ensino superior e, portanto, os alunos que testaram positivo no exame da Covid-19 terão apenas a possibilidade de uma fase de exames e não duas, apesar do Governo, e muito bem, ter garantido que esses alunos que vão à segunda fase, do ponto de vista de data, terão a sua nota contabilizada para a primeira fase de acesso. Isso é uma questão fundamental e o Governo teve muito bem em assegurar essa igualdade no tratamento. Eu admito que vai ser muito difícil nós conseguirmos desdobrar, e terminarei, Sr. Presidente, nós conseguirmos desdobrar em mais uma fase de exames para várias situações anómalas, digamos assim, nomeadamente estes alunos, porque não têm uma outra fase de exames, até porque isso poderia acarretar uma nova data, um novo exame, novas perguntas e, portanto, pesando a balança, e é um comentário que o faço agora sem ter estudado o assunto, termino, Sr. Presidente, pesando a balança, tenho dúvidas que seria um benefício, uma terceira fase de exames e não o modelo que nós temos agora. Mas estamos disponíveis para estudar o assunto, somos sensíveis ao argumento que é utilizado e vamos atempadamente ver se há uma solução alternativa para
muito
isso.
Muito bem. Obrigado. Deputado, agradeço a compreensão. Esta questão do tempo, não vou repetir outra vez a posição, mas é complicado muitas vezes de gerir. Agora, eu perguntava só se via videoconferência temos alguma senhora deputada para intervir. Não. Vai caber, então, aos seus peticionários organizarem-se no sentido de utilizar os 10 minutos para a resposta das questões que foram aqui colocadas pelos seus deputados e senhoras deputadas. Nós podemos fazer um compasso para se organizarem, está bem? Muito bem. Quando entenderem que podem usar a palavra, o tempo é vosso. Muito obrigado. 10 minutos, então. Sim?
Bom, estando aqui nós todos preocupados com a questão da desigualdade dos nossos alunos no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, uma das coisas que nós fizemos questão de afirmar desde cedo é que não era necessária a realização de exames este ano para que houvesse equidade nos candidatos ao ensino superior. Vamos ter em conta que estes alunos do 12º ano já fizeram exames nacionais no 11º ano. Portanto, não estamos a falar de alunos que ainda não tenham tido provas de exame nacional. Isto é um ponto, portanto, a ter em conta. Portanto, todo o percurso escolar do ensino secundário até março foi feito em circunstâncias semelhantes. O que diferiu foi, a partir de março, quando entramos no estado de emergência e de calamidade, portanto, estes factos, não é? Portanto, nós não entendemos porque esta necessidade imperativa dos exames nacionais este ano, num contexto que sabemos que não foi o que foi seguido noutros países, precisamente por receios de criar injustiças também desta ordem que mencionámos hoje aqui na petição. Portanto, tendo em conta que a realização de exames cria desigualdades no acesso ao ensino superior, e neste contexto ainda são muito mais agravadas, porque sabemos todos que a escola ainda não conseguiu ser o verdadeiro elevador social que gostaríamos, não é? Ainda não chegámos aí, infelizmente, mas neste contexto isso ainda é agravado. E, portanto, temos que aqui considerar que os alunos que estão a ser penalizados tenham alternativas claras que permitam minimizar esta injustiça que foi criada precisamente por se manterem estes exames. Parece-nos que é um imperativo constitucional e ético defender o interesse de todos os alunos e não apenas daqueles que tiveram mais acesso, mais apoio familiar e mais oportunidades de se prepararem para estes exames nacionais. E, portanto, é em defesa dos alunos e, sobretudo, destes alunos que eu devo dizer que esta petição reuniu professores que têm opiniões diferentes sobre os exames nacionais. Portanto, não é uma petição e não estamos a usar esta circunstância para confundir com um outro debate, outra reflexão que terá sido feita, que é o acesso ao ensino superior. Não estamos a misturar isso. Portanto, temos aqui uma diversidade de opiniões sobre essas questões. Isso não está em causa. O que está em causa é o contexto atual, neste contexto epidemiológico, e, portanto, toda esta confusão de informações que tanto penalizam as escolas e sobretudo os nossos alunos. Muito obrigada, vou passar o tempo à Maria.
Pronto, eu queria só fazer aqui uma pergunta, se puder ser assim, Sr. Presidente. Significa isto que temos representados apenas 3 grupos parlamentares na Comissão neste momento, é isso? Compreendo. É só para compreender se estamos a conseguir chegar a todos os representantes.
Sim. Já estiveram? Agora vai se dirigir ao objeto.
Pronto, peço desculpa. Pronto, mas é uma questão que depois gostaríamos de ver esclarecida. Então, no final, obrigadíssima. Então, vamos tentar ver se nos entendemos aqui num ponto muito importante. Em primeiro lugar, esta petição não juntou um conjunto de pessoas, algumas delas nem são professores, têm outras profissões, não juntou um conjunto de pessoas que são contra a reabertura das escolas. Isso não está em causa. Eu, pessoalmente, e aqui falo em meu nome, não como representante dos peticionários, porque cada um terá a sua posição, eu pessoalmente defendo que as escolas em Portugal deviam ter reaberto em primeiro lugar para os alunos do primeiro ciclo, porque são aqueles que estão a sofrer as consequências mais dramáticas do ponto de vista da sua aprendizagem, da sua interação social, por não terem pares com quem interagir, e porque são aqueles que efetivamente prendem em casa familiares, porque não podem ficar sozinhos. Pronto. Não foi isto que aconteceu em Portugal, aconteceu noutros países. Em segundo lugar, porque é que há necessidade de realizar exames nacionais? Acabámos de ver, acabou de ser explicado, que os alunos que são efetivamente candidatos este ano ao ensino superior já realizaram exames nacionais o ano passado. Não é possível que os exames nacionais, que são tão relevantes para seriar candidatos ao ensino superior em Portugal, tenham uma duração temporal, uma validade de reconhecimento da sua qualidade tão reduzida no tempo. É quando algum de nós concluiu, por exemplo, o 12º ano de escolaridade, concluiu para toda a vida. Os exames nacionais realizados o ano passado já não têm valor, rigor, cientificidade, não compreendo. Nós percebemos os esforços que o Ministério da Educação tem feito, em parceria com a DGS e outras instituições, compreendemos os esforços que tem feito para tentar minimizar a desigualdade criada, mas não é possível fazê-lo. O que está a acontecer aqui é construir uma manta de retalhos num saco de plástico,
coce de um lado e o buraco cresce do outro. É a própria situação de existência de exames que aumenta profundamente esta desigualdade. E era muito importante compreenderem isto. Não estamos aqui hoje a falar dos professores, não estamos a falar de outros funcionários das escolas, estamos profundamente preocupados com a enorme e crescente desigualdade entre alunos candidatos ao ensino superior. E já compreendemos que o perfil de alunos que está a ser prejudicado é claramente o perfil de alunos que a escola pública deveria ajudar mais para combater o fosso da desigualdade. E essa é a função da Assembleia da República também, é ajudar qualquer governo a construir este caminho. Pronto. Desfazamentos horários. Foi falado aqui em desfazamentos horários. É verdade que as aulas reabriram, procurando um modelo, que não foi possível em todas as escolas, convenhamos, mas que ia ser o objetivo, de desfazamento horário das turmas. No entanto, vão ser realizados exames de disciplinas diferentes no mesmo horário. E vão estar muitos mais alunos na escola a realizar exames do que aqueles que foram às aulas presenciais, porque eles não irão todos realizar o mesmo exame. Por exemplo, o exame de matemática e o exame de max ocorrem exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. Isto é muito grave. O modelo de avaliação já foi alterado, e é isto que era importante terem consciência. Neste momento, a avaliação a que estes alunos estão a ser sujeitos, como disse muito bem, já é diferente do ano passado. Tanto é assim que houve necessidade de alterar as estruturas de prova, a informação-prova que foi enviada para as escolas e para os alunos. O problema é que a informação que foi enviada vai mudando de acordo com a semana. Os alunos têm acesso a esta informação em janeiro todos os anos. Este ano não tiveram acesso a esta informação em janeiro, tiveram acesso à última informação a semana passada. As condições de realização, o modelo de avaliação, já está alterado. Seria inevitável, neste estado de pandemia. A responsabilidade desta alteração não é do governo. A maneira como ela é vivida é. Como resolver esta complexidade? Agindo. Agindo. Neste momento não faz sentido a realização de exames nacionais em Portugal. Os candidatos de 12º ano já realizaram exames. Não é uma questão da terceira fase que vai resolver isto. Isso iria comprometer ainda mais o início do próximo ano letivo, que é imprevisível e incerto. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a tentar explicar, que é urgente, e estamos desde 18 de abril, quando esta petição deu entrada nesta Assembleia da República, a dizer que é urgente, é que não se devem realizar exames nacionais este ano, à semelhança do que foi decidido para o 9º ano de escolaridade. A não ser que considerem efetivamente que os exames realizados o ano passado não têm validade nenhuma. Que é um absurdo. Pronto. As desigualdades não devem ser uma fatalidade, estamos inteiramente de acordo, por isso mesmo procuramos uma solução aqui. Estamos inteiramente de acordo. E acho que essa solução tem que ser encontrada com todos os grupos parlamentares. Inteiramente de acordo nisso. Os alunos que puderem ir fazer a segunda fase, por estarem agora confinados, vão passar também o mês de agosto sem apoio dos professores. Os professores dão um litro, mas de vez em quando vão abaixo. E têm que respirar. Portanto, mesmo aí irão fazer exame em condições de desigualdade perante os seus colegas. Isto é muito importante entenderem. E são precisamente aqueles que não têm explicadores privados, que não têm muitas vezes meios tecnológicos em casa para fazer pesquisas e estudar, vão passar o mês de agosto sem apoio, para poderem ir à segunda fase, se na altura não estiverem novamente confinados. Isto é uma bola de neve. É por isso que na maior parte dos países europeus se decidiu não realizar exames nacionais. No entanto, as escolas reabriram. Muito bem. Vão reabrindo, se for preciso fecha-se de novo, volta-se a reabrir. Muito bem. Mas os exames nacionais? Bom, Catarina, eu creio que tens mais uma coisa para dizer, peço desculpa.
Bom, o que aqui também queremos pedir é o que é que se vai fazer já este ano, em termos de acesso ao ensino superior, para atenuar este rol de injustiças que foram aqui elencadas, nomeadamente se vai haver um aumento do número de vagas no ensino superior, se vai haver um contingente especial para estes alunos, o que é que vai ser feito? É isso que, que estamos aqui também a perguntar. Nesta fase, o que é que vai ser feito para atenuar estas injustiças e estas desigualdades, ponto um. E sobretudo, dizer aqui muito claramente, nós concluído. Não sabemos o futuro, mas gostaríamos que tivessem em conta o próximo ano escolar também e o que é que pensam fazer. Muito obrigada.
Muito bem.
Boa tarde.
Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e a substância do que propôs cá, preliminarmente, que é o conteúdo da petição que subscreveu e que apresentar. Faço uma saudação aos presentes e aos que nos acompanham através da videoconferência, que é os deputados e deputadas, quer aqueles que aqui estão presentes. Desejo, agora em nome da Comissão, um bom regresso a vossas casas. Naturalmente está cumprido o desiderato da Comissão, que foi fazer a audição a esta petição. Muito obrigado. Sim, e um bom regresso.
Eu peço imensa desculpa, mas só uma questão.
A questão do contexto de fora da Comissão.
Fora da Comissão.
Já terminamos, posso... É de
tudo
interesse
bem.
Geral?
Eu sei que todos precisamos ir comer qualquer coisa, mas não, é de interesse
não,
geral.
Não estamos preparados disso, é o andamento e as regras.
Tem a ver com os próprios documentos que nos enviaram para podermos comparecer nesta audição. E nós vimos que, efetivamente, tinha sido aprovado, com os votos praticamente de todos os representantes desta Comissão, à exceção de alguns de vós que se abstiveram, portanto ninguém votou contra, uma alteração ao Decreto-Lei nº 14-GUE de 2020, que tem exatamente aqui uma situação em que se prevê a não realização de exames em situações de contexto de
relativamente à ordem de trabalhos, porque, portanto, ficámos de o fazer. Relativamente ao dia de amanhã, eu só vou acompanhar mesmo à porta, que eu faço com todos os funcionários. Senhores deputados, em vez de adufar agora vamos só, então, não é, portanto, já estamos mesmo na parte final. Só relativamente à lembrança da reunião de amanhã ficou anulada, como sabem, a do dia 2. Do dia 3, a integração do ponto 5, 6 e 7, eu digo o que é, são os assuntos que pediram para serem adiados. São relatórios de petições que têm a ver com um pedido de adiamento que foi feito para a próxima reunião. A próxima oportunidade é amanhã. Vamos incluir estes assuntos. Peço desculpa, amanhã. Já, mas perceberam, amanhã ficou anulada. De sexta-feira, então, vamos integrar estes pontos e rememorizar as preocupações que aqui foram expressas e passar a palavra. Eu só pedi aos seus coordenadores, gostava que o Luís Monteiro estivesse presente também, que assim era, atingíamos mais. Eu também vou tentar transmitir. Que era, portanto, a preocupação relativamente à questão da discussão e votação dos projetos-lei, que nós aqui falámos, e de auscultar ou não o parecer da CRUP, CISP e do próprio Ministério da Educação. Vamos passar essa informação para nos responder. O que eu pedia é que os seus coordenadores, e aqui dirijo-me de forma mais particular, que nos respondessem em tempo útil para não acumularmos ainda mais os assuntos que temos pendentes.
Eu vou entrar em tempo que só será necessário se os
Temos duas intervenções nesse sentido, que é os coordenadores e os autores dos projetos de lei, os partidos, naturalmente, obviamente. Ok. Mas nós, de qualquer forma, vamos, ao pedir a auscultação, estamos a dirigir-nos também às entidades subscritoras, aos partidos, não é? Pronto, ok. Só pedia era celeridade na resposta para fazermos as coisas andar. Entretanto, todas as audições são diferentes, como verificaram, fomos prendados na primeira, prendados no sentido de distinção até da dignidade da casa onde estamos. Temos outras que há pessoas que não compreendem muito bem como é que é o ritmo de valorização da cidadania, mas isso fica com quem é autor dessas questões, que nós evitamos ou tentamos evitar, mas tem que se esta questão de, portanto, também tem a ver com muitos apartes que se fazem e que têm mais lugar noutras circunstâncias e noutros lugares que não nas reuniões de audiência, não é? E isso também pode provocar alguma animosidade que é de todo desinteressante, ok? Mas só queria dar nota deste em registro rodapé, porque todos presenciámos como foram diferentes as audiências de hoje, e é pela diferença que nós também estamos cá, porque representámos pensamentos diferentes e o povo que votou de forma distinta é quem entendeu votar, tá? Bom apetite ao almoço e boa sessão, com a dispensa de trabalhos para amanhã, que ficou para sexta-feira, está bem? Muito obrigado.